Presidente da Zona. Portanto, eu já disse quais são as propostas de alteração e íamos começar pelas propostas de alteração do Partido Socialista, mais uma vez, que foram os primeiros a entrar, e começávamos, não sei, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues para fazer a apresentação. Faz favor.
Eu despeço-me de fazer a apresentação, se algum dos senhores deputados tiver dúvidas, eu esclareço, mas parece que falam por si. Portanto, a primeira, mas pronto, da linha G do artigo 4º, é porque os processos de inventário nas conservatórias têm o seu processo de custas nas próprias conservatórias. E quanto à eliminação da linha, a eliminação do 14A para o PSD também apresenta, é porque não há segundo pagamento, só há um pagamento nesse ato. E da linha do artigo 8º é para notificar o interessado, simplesmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
De forma muito breve, dizer que estamos, em geral, de acordo com as propostas apresentadas. No entanto, em relação à linha G do artigo 4º, isso suscita-nos uma série de dúvidas, mas, sobretudo, porque não dizê-lo, na proposta do Governo, aponta-se para uma isenção pura e simples. Ao acabar com essa isenção, com esta nova redação da linha G, é algo que nós não estamos disponíveis para aceitar. Para além de termos muitas dúvidas em relação a esta questão, porque, como nós sabemos, esta matéria dos notários, esta matéria, ao contrário, eu fiz o argumento ao contrário, exatamente, peço desculpa. Esta matéria dos notários, os processos de inventário, neste momento ainda estão a aguardar o regulamento, que se saiba não há ainda processos a correr nas conservatórias nem nos notários, ainda não há regulamentação dessa lei e, portanto, é a única que nós não estamos disponíveis para aceitar do Partido Socialista. As restantes, nós aceitamos as propostas.
Não havendo mais intervenção, Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, nós vamos abster-nos nesta proposta do Partido Socialista. Não porque tínhamos alguma objeção em relação à consideração das isenções, porque obviamente temos uma perspectiva muito generosa em relação às isenções, mas porque neste caso, se alguém for capaz de identificar um processo de inventário que continua a correr termos, porque eles nem deram entrada nas conservatórias, porque a Lei 29 de 2009 foi adiada a sua entrada em vigor por 3 vezes. E, portanto, é de facto um sentido objetivo. Não, exatamente. E é precisamente esse o fundamento da abstenção. Porque esta referência aos processos que continuam a correr termos acaba por não ter aplicação prática. Mas para aqueles que vierem a correr termos, obviamente que têm aplicação prática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Então, vamos votar a alteração proposta pelo Partido Socialista ao artigo 4º, número 2, a linha G. Quem vota contra? O PSD e o CDS votam contra. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista vota, obviamente, a favor. O que quer dizer que não foi aprovada esta proposta de alteração. Agora, artigo 8º. Alteração ao artigo 8º, número 3. Quem vota a favor? A votação a favor é do Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS, PP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português. Alteração ao artigo 10, o que quer dizer que foi aprovada esta alteração. 14º, linha A. Artigo 14º-A. A linha J, no sentido da sua eliminação. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, Partido Comunista. O que quer dizer que foi aprovada esta alteração. Vamos então agora às alterações do Partido Comunista Português. E, por efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, se quiser fazer a apresentação. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As propostas que o PCP apresenta, muito sumariamente, são as seguintes. Relativamente às isenções, nós procuramos que sejam consideradas várias questões que, em nosso entender, devem ser devidamente consideradas em matéria de isenções. A primeira tem que ver com a alteração à linha E, uma vez que a proposta de lei do Governo para a linha E do número 1 propõe uma alteração da atual isenção prevista para os partidos políticos, esvaziando o conteúdo da isenção. E eu queria chamar a atenção para o facto da redação da proposta de lei não ter alcance prático. Porquê? Porque a redação da proposta de lei prevê que os partidos políticos passem a beneficiar, passem de uma situação de benefício de isenção total de custas para uma situação em que só beneficiarão da isenção de custas em processos relacionados com o contencioso eleitoral, e em todos os processos contenciosos eleitoral não há uma única situação em que os partidos políticos tenham que suportar custas. E, portanto, esta alteração do Governo não tem alcance prático do ponto de vista da delimitação da isenção que pretende fazer. E, por outro lado, em nosso entender, é redutora relativamente àquilo que deve ser considerado, a necessidade de recurso aos tribunais por parte dos partidos políticos e da isenção que praticamente desde 1979 até hoje, desde a primeira lei de organização dos partidos políticos, foi considerado como um aspecto que não causou nunca nenhum sobressalto, que tem a ver com a concessão de uma isenção de custas aos partidos políticos, tendo em conta a natureza dos fins que os partidos políticos cumprem, e na sequência, aliás, uma consideração que é uma consideração que poderemos até, por analogia, estender a algumas das previsões que estão efetuadas noutras alíneas deste número, nomeadamente as entidades, as pessoas coletivas sem fins lucrativos, as pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos, que, tendo em conta também as suas especiais atribuições e natureza, e tendo em conta o facto de não terem fins lucrativos e de serem instituições de interesses gerais e não económicos, vem reconhecido também essa concessão de isenção de custas. E, portanto, esta alteração que propomos em relação à linha é da manutenção da redação atualmente em vigor no Código do Regulamento das Custas Processuais relativamente aos partidos políticos. A alteração que propomos para a linha H tem várias dimensões que eu vou procurar deixar clarificadas. Uma primeira tem que ver com a situação dos processos de insolvência e de recuperação da empresa não serem considerados como processos em que os trabalhadores gozam de isenção de custas. Isto é, aquilo que é hoje um dos espaços a que os trabalhadores mais se veem obrigados a recorrer para reclamar créditos que antes reclamavam no âmbito de processos de direito do trabalho, acaba por não prever a isenção de custas que no âmbito dos processos de direito do trabalho está prevista. Porque a verdade é que hoje muitos trabalhadores em Portugal são obrigados a recorrer aos processos de insolvência e de recuperação da empresa, por exemplo, para reclamar o pagamento de salários em atraso, coisa que anteriormente era matéria atribuída à intervenção, à jurisdição laboral e, portanto, no âmbito de processos laborais. E, aliás, essa é uma consideração que eu já não tenho certeza se foi a Associação Sindical dos Juízes, foi o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que deixaram bem vincados num processo legislativo que aqui tivemos na anterior legislatura a propósito da instalação dos tribunais de Santarém, da Propriedade Intelectual e do Comércio, precisamente por isso, porque hoje é o Tribunal de Comércio de Lisboa que se vê assoberbado deste processo de insolvência e de recuperação da empresa, e é no âmbito deste processo que os trabalhadores vêm reclamar esses créditos, não beneficiando da isenção de custas, e, portanto, este aditamento tem como objetivo garantir a isenção de custas também nesses processos. Por outro lado, eliminamos o inciso final da redação proposta pelo Governo, porque consideramos que há até implicações constitucionais que devem ser consideradas nesta matéria. E, em particular, considerações que têm a ver com os processos de acidentes do trabalho e que, aliás, em vários dos parceiros que nos chegaram à Comissão são abordadas, questões que têm a ver com o patrocínio por parte do Ministério Público, particularmente em processos relacionados com acidentes de trabalho e invalidez e incapacidades, melhor dizendo, em que não há uma proteção em termos de concessão de isenção de custas aos trabalhadores sinistrados e aos seus familiares, o que pode pôr em causa o exercício de direitos que a própria lei define como direitos irrenunciáveis e, portanto, dos quais os trabalhadores não podem dispor. E, portanto, a eliminação do inciso final da redação proposta pelo Governo e que estabelece essas limitações, particularmente em relação à consideração do rendimento ilíquido estabelecendo um limite de 200 UCs para a possibilidade de recurso, para a possibilidade de concessão da isenção de custas, nós propomos a sua eliminação. Tal como o número 7, o número 7 da redação da proposta de lei, que se reporta à consideração da insuficiência económica, portanto, à consideração da insuficiência económica para efeitos de reembolso das custas de parte, nós consideramos que, para além de uma objeção de princípio que temos em relação a esta justiça de perto paga que foi instituída em Portugal com a aprovação do Regulamento das Custas Processuais, nós julgamos que quem beneficia de isenção de custas não deve estar sujeito à obrigação de pagar os reembolsos das custas da parte vencedora, uma vez que a consideração para a isenção de custas tem que ver com circunstâncias específicas e concretas que justificam a atribuição da isenção de custas e que, portanto, deve abranger todas as custas consideradas, incluindo os reembolsos à parte vencedora que possam vir a ser determinados. Em relação ao artigo 15º, propomos a eliminação da alínea C do número 1, propomos a eliminação da alínea C do número 1, propondo, portanto, a manutenção da redação atualmente em vigor, uma vez que aquela alínea procede à revogação desta dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça concedida aos arguidos nos processos criminais ou nos habeas corpus e nos recursos que apresentem em quaisquer tribunais. Julgamos, aliás, que esta norma não é... A revogação desta norma não é imposta por aquela outra norma que no artigo 1º prevê a isenção de custas. Ou seja, a existência destas duas normas permite clarificar e delimitar de forma, julgamos nós, mais precisa até, o âmbito daquela isenção que está prevista no artigo 1º, no artigo 4º do Código do Regulamento das Custas Processuais, na alínea J do número 1. Pois, Sr. Presidente, vou procurar enviar, ou então posso utilizar a tática utilizada pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, deixar a explicação das propostas do PCP para alguma dúvida que possa surgir sobre as mesmas. Se alguém estiver, talvez uma questão de economia de tempo, talvez possa ser mais útil. Se bem que há aqui questões que na votação depois teremos que avaliar melhor, mesmo normas em relação às quais o PCP não apresentou propostas de alteração. Mas, olha, Sr. Presidente, eu fico-me por aqui.
Sr. Deputado João Oliveira, Sr. Deputado, vamos então fazer as votações. Vamos fazer a votação da proposta de alteração do Partido Comunista Português ao artigo 4º, número 1, a linha E, em que a pretensão é manter a redação atualmente em vigor. Quem vota a favor é votado a favor pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. Quem se abstém, quem vota contra, é votada contra pelo PSD, pelo CDS, PP. Quer dizer que foi rejeitada. Vamos votar agora a proposta de alteração do Partido Comunista, ao artigo 4º, número 1, a linha H. Quem vota a favor, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, quem vota contra, PSD e o CDS, PP, o que quer dizer que foi rejeitada. Vamos votar ainda no mesmo artigo 4º a eliminação do número 7. Quem vota a favor? É votado a favor pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Quem se abstém? E é, portanto, rejeitada igualmente com os votos do PSD, PS e CDS-PP. Vamos votar agora também do Partido Comunista Português o artigo 6º, que é a norma revogatória em que se acrescenta o artigo 458 do Código de Processo Civil. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Quem se abstém é rejeitada com os votos do Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS-PP. Votamos ainda do Partido Comunista Português a alteração proposta ao artigo 15º, número 1, a linha C, em que se pretende a manter a redação atualmente em vigor. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Quem se abstém é rejeitada com os votos do PSD, do Partido Socialista e do CDS-PP. Votar o mesmo artigo 15º, número 2, em que se pretende a sua eliminação. Quem vota a favor? Então peço desculpa. Vamos votar o artigo 15º, Número 1, a linha D. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista. Quem se abstém? É rejeitada com os votos do PSD e do CDS-PP. Votar agora o artigo 15º, número 2, em que se pretende a sua eliminação. Quem vota a favor? Votado a favor pelo Bloco de Esquerda, Partido Comunista. Quem se abstém? É rejeitado, assim como o anterior, e agora este com os votos do PSD e do CDS-PP. Ainda do Partido Comunista, artigo 31º, votar no número 2, votou contra. Contra. Artigo 31º, é o 5. Eliminação do número 5. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista. Quem se abstém? É rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. Artigo 31º, número 6. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista. Quem se abstém? É rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. O mesmo artigo 31º, número 7, pretende manter a redação atualmente em vigor. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? É rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. Artigo 33º, corpo do artigo número, artigo 33º, o corpo do número 1, com as alterações aí constantes. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? É rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. Artigo 33º, número 1, a linha A, em que se refere à quantia de 6 UCs. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? É rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. Artigo 33º, número 1, a linha B, alteração para 24 prestações mensais sucessivas. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? É rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. E agora eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa. Sr. Deputado Hugo Velosa, para a apresentação, se assim o entender, das propostas de alteração do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Do PSD, eu apresentaria uma delas que é, e de forma muito rápida, está aqui escrito C4, é a proposta ao artigo 7º, o artigo 14A, depois o anexo, que são propostas meramente formais, portanto não têm nenhum objetivo material, são propostas formais, nomeadamente quando se diz que é para fixar nos termos da tabela 1B, que é para não fixar nos termos de outra tabela, fica esclarecido qual é a tabela que se deve fixar, portanto não há nenhum objetivo material na mesma e as outras também são formais, que são remissões para números e para tabelas, portanto julgo que não é preciso apresentar mais em termos de conteúdo que é isso. A outra proposta, eu sugeria, embora isso não sei se é um bom método, a Sra. Deputada Teresa Anjinho, que foi com ela que esta proposta foi tratada, em relação ao artigo 4º, se a Deputada Teresa Anjinho quiser apresentar a proposta.
Claro. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, porque de facto parece-me bastante evidente esta inserção, o que está aqui em causa é exatamente garantir a isenção aos agentes das Forças e Serviços de Segurança em processo penal, portanto há aqui uma restrição por ofensa e outra restrição sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas, exatamente a garantir um melhor tratamento de, tendo em conta essencialmente aquilo que já foi dito, ou seja, o aumento da criminalidade, particularmente sob a forma de crimes violentos, parece-me que, tendo em conta aquilo que estas Forças de Serviço de Segurança têm sofrido nos últimos tempos, parece-me de todo justo que seja inserida aqui uma isenção de custas para estes casos em particular. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenção, não havendo, vamos passar às votações. Começamos por aquilo que o Sr. Deputado Hugo Velosa designou por alterações formais. Proposta de alteração ao artigo 2º, número 2... Portanto, iniciativa do PSD e do CDS-PP, artigo 7º, número 2, em que se refere que é fixada a taxa de justiça nos termos da tabela 1B. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o PSD e o CDS-PP. Quem se abstém? A abstenção do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda foi aprovada. O Partido Comunista vota contra, o Bloco de Esquerda abstém-se. Foi aprovada. Agora, artigo 14º, em que se pretende a eliminação da alínea J. Quem vota a favor? 14º A, sim. A eliminação da alínea J. Quem vota a favor? Está prejudicado. Tem razão. Então esta considera-se prejudicada. Muito bem. E agora? E agora? Artigo 3º, que altera a tabela, alteração às tabelas do regulamento das custas processuais. E com o anexo 1 e a tabela 2. Os seus deputados têm aí. Quem vota a favor? Não, é o artigo 3º, que altera a tabela ao regulamento das custas processuais. E tem o anexo 1º e a tabela 2. Quem vota a favor? Partido Socialista, PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Ficou, portanto, aprovada. Agora vamos às propostas, ao segundo conjunto de propostas do PSD. E, portanto, só para que fique clarificado, no artigo 4º, a única alteração é a linha M. É isso. A redação que aqui consta no requerimento é a redação que já está... É isso, não é? Muito bem. Então vamos votar a alteração proposta pelo PSD e pelo CDS-PP ao artigo 4º, número 1, a linha M. Quem vota a favor? Portanto, todos os partidos políticos votam a favor. É aprovada por unanimidade. E não há mais nenhuma proposta de alteração. Muito bem. Votadas que estão as propostas de alteração... Senhoras e Srs. Deputados, vamos agora votar o diploma. O diploma. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria colocar à sua consideração, nós podemos eventualmente suspender os trabalhos para realizarmos a audição que temos agendada, porque há votações muito diferenciadas que o PCP pretende fazer em cada um. Portanto, isto, em cada uma das normas, isto vai obrigar à desagregação das votações em vários artigos e é capaz de demorar algum tempo. Eu não sei se... Não sei se... Nós temos a audição agendada para o meio-dia. Ah, pronto. Sr. Presidente, eu só estava a colocar esta dúvida porque consigo prever que isto vai demorar algum tempo.
Deputado João Oliveira, não se importa indicar então quais são os que vamos votar separadamente? Muito bem, então vamos votar. Artigo 1º. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda.
Não, o artigo 1º da proposta de lei não votamos ainda, certo? O artigo 1º da proposta de lei é aquele preambular que só é votado no final.
Não, o segundo é que é. Este primeiro.
Peço desculpa. Deixe-me só.
Este não tem nada de.
São tudo, praticamente todos. Em todos que quer fazer votações diferenciadas.
O artigo 2º é que tem a descrição.
Sim, as alterações ao regulamento das custas. Está bem, está bem.
Então, pronto. Artigo 1º. Então eu vou buscar. Os senhores deputados não saiam, por favor. Eu vou buscar os nossos colegas de Cabo Verde. E antes até perguntar-lhes se eles querem, se têm a paciência para assistir à votação. Mas acho que sim. Muito brevemente, as nossas, permitam-me em vosso nome e em nome de todas as forças políticas, as boas-vindas aos nossos colegas de Cabo Verde. Depois teremos a oportunidade, vamos continuar as nossas votações, os senhores deputados aceitaram com gosto assistir, depois teremos a oportunidade de conversarmos e trocarmos impressões. Senhores deputados, portanto, artigo 1º, quem vota contra, quem se abstém, o artigo 1º é aprovado por unanimidade. O artigo 2º votaremos no fim. O artigo... Vamos a dois artigos. Agora vamos votar este. Vamos então aos artigos do regulamento. Artigo 2º. Este agora é do regulamento. Quem vota a favor? O Partido Socialista, PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Quem vota contra? O Partido Comunista e Bloco de Esquerda. É aprovado. Artigo 4º. Diga.
Pedi-lhe que desagregasse as votações das várias alíneas do número 1 que vamos votar.
Uma a uma?
Por favor. Sim. Sim.
Artigo 4º, número 1, alínea A. Quem vota... Artigo 4º, alínea C. Quem vota contra? O Bloco do Partido Socialista. Quem se abstém? E quem vota a favor? Foi aprovado com os votos CDS, PSD, CDS-PP, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. E os votos contra do Partido Socialista. A linha E, do mesmo artigo, quem vota a favor? PSD, CDS... Não, era o 1, eu fiquei admirado. Número 1, a linha C. Não, C, C. Favor. Ah, pronto, é aprovado. Partido Socialista, a favor. E agora, número 1, a linha E. Quem vota a favor? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Quem vota contra? É aprovado com os votos contra do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Artigo 4º, número 1, a linha H. Quem vota a favor? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Partido Socialista. É aprovado. A linha J. Quem vota a favor? É, votação a favor do Partido Socialista, PSD, CDS, PP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista. É aprovado. Número 2. A linha G. Em que é pedida, é sugerida a proposta, a respectiva revogação. Quem vota a favor? Foi aprovada a proposta do PS, portanto esta é prejudicada. Não foi, não foi aprovada. O PCP é que tinha uma que foi rejeitada. Mas foi rejeitada. Foi rejeitada.
Acabamos de votar a revogação.
Isso mesmo. Quem vota a favor da revogação? A favor da revogação. Muito bem. Estamos a votar a revogação da linha G. PSD. PSD, CDS, vota. O CDS também vota a favor. O Sr. Deputado Três Anjinho. O Partido Comunista vota a favor. Quem se abstém? Não? Abstém-se. O Partido Comunista abstém-se. Bloco de Esquerda abstém-se. O Partido Socialista abstém-se. É aprovada. Número 3. Quem vota a favor? PSD. Continuamos um a um, Sr. Deputado João Oliveira. A PSD, CDS-PP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda do Partido Comunista. Quem vota contra? O Partido Socialista votou a favor. Portanto, aprovado. Número 7. Quem vota contra? Desculpem mudar. O Bloco de Esquerda do Partido Comunista. Quem se abstém? É aprovado com os votos dos restantes partidos. Artigo 6º, número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Artigo 7º, todo junto. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? É votado favoravelmente com os votos dos outros, portanto, aprovado, dos outros partidos, portanto, aprovado. Artigo 8º, em conjunto. Artigo 8º, em conjunto. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções, é aprovado com os votos dos restantes forças políticas. Artigo 9º, pode ser todo? Artigo 9º, quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém, é aprovado com os votos dos restantes partidos políticos. Artigo 14º, todo? Quem vota contra? Partido Comunista. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. É aprovado com os votos dos restantes forças políticas. Artigo 15º, pode ser todo? Desagregado. Desagregar a linha?
Desagregar várias
linhas. O artigo? Então, uma a uma? Artigo 15º, número 1, a linha B. A linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista do Bloco de Esquerda. Votação a favor das restantes forças políticas. Aprovado. A linha C. Quem vota contra? Partido Comunista vota contra. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Aprovado com as restantes forças políticas. A linha D. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem se abstém? É aprovado com os votos do PSD e do CDS. A linha E. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda, com votação favorável a todos os outros partidos, é aprovado. A linha F, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Número 2, do mesmo artigo 15º, quem vota contra, Partido Comunista vota contra, quem se abstém, abstenção do Bloco de Esquerda, é aprovado por restantes forças políticas. Artigo 16º, em conjunto, quem vota contra, não há votações contra, quem se abstém, a abstenção do Bloco de Esquerda é aprovado com todos os votos das restantes forças políticas. Artigo 17º, conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Artigo 20º. Artigo 20º, número 1. Quem vota contra? Contra o Partido Comunista Português. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, aprovado com votações dos restantes partidos políticos. 2, 3, 4, 5. Do mesmo artigo 20º. Não, 13 e 5º, tem razão. Do artigo 25º, quem vota contra? Abstenção. Abstenção do Partido Comunista. Votação favorável dos restantes. Aprovado. 21º. Quem vota contra? A quem se abstém? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Aprovado com os restantes partidos. Artigo 22º, quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista e Bloco de Esquerda, aprovado. Artigo 23º, conjunto. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com os votos dos restantes partidos. Artigo 24º, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com os restantes partidos. Artigo 25º, pode ser no conjunto. No conjunto, quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista e Bloco de Esquerda, aprovado com os restantes partidos. Artigo 26º. No seu conjunto, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista e Bloco de Esquerda, aprovado com os votos dos restantes partidos. Artigo 27º. No seu conjunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Abstenção do Partido Comunista e Bloco de Esquerda, aprovado por unanimidade. Artigo 29º. Faz favor.
Sobre o 29º, nós votamos favoravelmente às alterações todas que estão propostas. Queria apenas chamar a atenção para uma questão, que é uma questão de redação da alínea C do número 1. Primeiro, a necessidade de eliminarmos o artigo definido U, que está a seguir a cujo, porque é cujo agente e não cujo o agente. Isto é uma questão meramente gramatical. Uma outra questão que queria deixar à consideração tem que ver com o nada exista para contar. É certo que isto, o contar é introduzir na conta, mas era tecnicamente, se calhar, mais ajustado. Nada exista para levar à conta do que nada exista para contar, que o processo judicial não é propriamente um processo em que se queira que fique alguma coisa para contar.
Muito bem. É uma proposta que fica para a redação final. E depois, na redação final, será objeto de votação. Mas para já votamos desta forma. Então, mas agradecemos as sugestões. Com declaração de voto. Portanto, fica como se fosse uma proposta oral. Artigo 29º, no seu conjunto. Quem vota contra? Não há votações contra. Quem se abstém? Portanto, aprovado por todas as forças políticas. Artigo 30º, no seu conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista do Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com os restantes votos. Artigo 31º. Diga.
No 31º, pelo PCP, podemos votar um bloco com o número 2, 3 e 4 e um outro bloco com o 5, 6 e o 7.
Então, senhores deputados, vamos votar artigo 31º, número 2, 3 e 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por todas as forças políticas, por unanimidade. Vamos votar o artigo 31º, números 5, 6 e 7. Quem vota contra? Votação contra do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Portanto, passou com os votos do PSD e do CDS. Artigo 32º, número 7. Quem vota contra? Votação contra do Partido Comunista. Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Votação favorável dos restantes, portanto, aprovado. Artigo 33º. Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Portanto, aprovado com os votos do PSD e do CDS. Artigo 34º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Aprovado com os restantes partidos. E agora temos o artigo 3º. Oh, então podemos votar já,
já
o artigo 2º.
O artigo 3º acaba por já acaba ter sido já aprovado com a proposta do PSD.
Então, os outros estão então votados. Então votamos o artigo 2º. Sim, voltamos atrás. E isso mesmo, voltamos o artigo 2º do período. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade o artigo 2º. Senhores deputados, há mais algum artigo para ser votado?
Sr. Presidente, há o aditamento do 14º-A, tudo aquilo que não foi votado na proposta de alteração.
Artigo 14º-A. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém é aprovado com os restantes partidos. O artigo 4º. O artigo 4º, preambular, aditamento ao regulamento de custas processuais. Quem vota contra? Artigo 4º. Página 23. É. Portanto, aprovado. Não há votos contra, não há abstenções. E agora o artigo 5º. Artigo 5º. Página 25. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista? Aprovado. Artigo 6º, que é a norma revogatória. Quem vota contra? Diga, Sr. Deputado João Oliveira.
A propósito desta norma revogatória, queria chamar a atenção do seguinte. Foi introduzida uma alteração no artigo 7º, número 3, relativo aos processos de expropriações. Aliás, não é no 7º, número 3. Exatamente, no artigo 7º, número 3. Esta alteração acaba por incorporar uma norma da portaria 419/2009 com uma alteração que é o alargamento do âmbito subjetivo, uma vez que também o recorrido fica obrigado a pagar custas no âmbito do recurso. Esta norma é, no entanto, contraditória com uma outra norma do Código das Expropriações. E, portanto, das duas uma, para além da norma da portaria dever ser revogada, né, apesar dela se poder considerar tacitamente revogada, uma vez que é aprovada uma norma contraditória num momento posterior, a norma do Código das Expropriações convinha proceder à sua revogação para clarificação, porque não é exatamente, o âmbito não é exatamente o mesmo. Eu tenho, a referência é o número 3 do artigo 52 do Código das Expropriações, e eu queria deixar esta referência aqui, mesmo que no âmbito da norma revogatória, que agora vai ser votada, não haja oportunidade de fazer essa alteração, eu pedi pelo menos aos partidos da maioria, que foi quem aprovou a alteração, que tivessem em devida conta esta necessidade, que mais não fosse em sede de redação final, que pudesse ser corrigida esta questão, sob pena de podermos ter normas contraditórias sobre situações idênticas.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Fica a nota registada. Vamos então votar o artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista do Bloco de Esquerda. É aprovado. Vamos votar o artigo 7º, republicação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Artigo 8º, aplicação no tempo. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, em relação ao artigo 8º, era preciso desagregar o artigo 8º. Eu não me arrisco a fazer blocos de artigos, porque a votação é muito diferenciada em vários dos números, e, portanto, pedia que votássemos número por número.
Número 1 do artigo 8º, quem vota contra? Partido Comunista, quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Socialista, é aprovado com os restantes votos. Número 2, quem vota contra? Partido Comunista, quem se abstém? Partido Socialista e Bloco de Esquerda, é aprovado. Número 3, quem vota contra? Partido Comunista, quem se abstém? Partido Socialista e Bloco de Esquerda, é aprovado. Número 4, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista, é aprovado com os restantes votos. Número 5, quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda, quem se abstém? Partido Socialista, é aprovado. Número 6, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, é aprovado. Número 7, quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda, quem se abstém? Partido Socialista, é aprovado. Número 8, quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista, é aprovado com os restantes partidos. Número 9, quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista, abstém-se, é aprovado. Número 10, quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda, quem se abstém? Partido Socialista, é aprovado. Número 11, quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista, abstém-se, e é aprovado por restantes partidos. Número 12, quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda, quem se abstém? O Partido Socialista, abstém-se, é aprovado por restantes partidos. Número 13, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, é aprovado. Entrada em vigor, artigo 9º. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade este artigo. Não há mais nada para votar? Não há mais nada para votar. Damos por terminada a votação deste diploma.